Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos André Nigri.
Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite.
E também Márcio Menezes.
Olá, amigos da Rádio MEC.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. André Nigri nasceu em 1968 em Belo Horizonte, escritor e jornalista, com passagens pelo jornal O Tempo de Belo Horizonte, Jornal da Tarde de São Paulo e Revista Bravo. Publicou em coautoria com Flávio Moura, Se o Senhor Não Tá Lembrado, biografia de Adoniran Barbosa, de 2002. Seu primeiro livro de ficção é Paralisia, e é dele que nós vamos falar. Já Márcio Menezes é carioca e estreou na literatura com Todo Terrorista é Sentimental, em 2011. No teatro, com Dois Velocistas no Globo da Morte, em 2017. Participou das coletâneas de contos para Copacabana com Amor, em 2012, e É Assim que o Mundo Acaba, 2013. Jornalista de formação, Barcelona não é Espanha, é fruto de 8 anos de exílio voluntário na capital catalã. E é com os dois autores que eu tenho o prazer de falar de duas obras que eu diria que são diferentes e ao mesmo tempo não. A gente vai entender por que ao longo desse programa. André Nigri, como é que apareceu Paralisia? Como é que surgiu a ideia na sua cabeça dessa história?
Ela surgiu no final de 2015, mas não na forma que acabou ganhando. Surgiu a partir de um texto que eu comecei, um texto... cujo final não sabia, tampouco sabia onde ele ia chegar. Esse início, digamos assim, foi torrencial. Tanto que a primeira parte do livro, que é dividido em 3 partes, tem um movimento muito rápido, justamente, que acompanhou um pouco a feitura da ficção. Aos poucos, vendo que o tema me agarrava, não desgrudava, eu continuei. E aí o livro foi ganhando uma forma. Forma essa que acabou por se tornar o que eu chamo de uma novela. Mas como no Brasil não se tem muito essa tradição de chamar um livro que não é exatamente um romance, mas tampouco é um conto, é uma forma... intermediária.
Se a gente tivesse que resumir para os nossos ouvintes, leitores, a sua história, o que você diria?
Eu diria que é a história de um homem de meia-idade, saindo do seu terceiro casamento, numa crise moral, numa crise existencial. Ele é um rentista, ele é um herdeiro, portanto, ele é um sujeito que nunca teve que trabalhar. E nesse momento em que o livro surpreende, em que a história começa, ele está, digamos assim, totalmente dissolvido, fragmentado. E ao longo do livro, que vai alternando vozes de pessoas que o conheceram, há uma tentativa de reconstruir tanto o passado desse personagem quanto a virada que ele pretende dar nessa vida de desorientação, no meio, digamos assim, do caminho da vida dele.
Quantos de nós já não passamos por viradas que nos surpreenderam? Inclusive, a gente se surpreende com as próprias viradas que a gente dá. E Márcio Menezes também andou dando umas viradas.
Várias viradas
na vida.
A vida inteira dando viradas.
Isso,
mas
é.
Vamos...
E acho que Barcelona não é Espanha é o resultado...
De uma virada,
de
sim.
De uma virada, sim.
O personagem, ele vai... para fora do país, ele passou por uma situação complicada, que vocês vão saber quando vocês, né, tiverem acesso ao livro, leram o livro, e ele foi para a Espanha, né? E lá acontece uma série de peripécias e situações em que ele percebe como é difícil você ser, digamos, imigrante, como é difícil você, né, você estar fora do seu país, fora do seu, né, né, do seu, é, digamos, contexto, fora da sua... E esse livro retrata um pouco isso, dessas dificuldades de você não estar no seu país, não estar, né, digamos, entre os seus. Né? Então, esse livro trata um pouco desse tema, de você também estar sempre tentando dar viradas e viradas, porque acho que também você não tem controle muito sobre tudo. Acho que as pessoas têm essa, digamos, ilusão de que temos controle sobre a vida, sobre os nossos destinos, e eu acho isso completamente real. Eu acho que, de fato, nós não temos controle sobre quase nada.
Isso que a gente está ouvindo o Márcio falar, André, tem a ver também com a história do seu personagem principal, essa questão da falta de controle, você acha?
Sim, eu acho que por mais que você... planeja de sempre algo dar errado, não é? Então, sobretudo num personagem filho de uma elite parasitária como o meu, e que nunca precisou ganhar a vida, entendeu? Então procura de tudo, quer dizer, paradoxalmente ele tinha a vida, as rédeas da vida na mão. No entanto, a vida o está sempre derrubando. O tema paralisia diz respeito não apenas à paralisia emocional, moral, em que o personagem se encontra, sobretudo no início do livro, mas a uma paralisia de classe. Eu acho que há um exame, uma investigação que eu só me dei conta no final, de que eu estava retratando uma classe brasileira, a classe do privilégio. Porque o pai do personagem, por exemplo, era um advogado de políticos, de empresários, que, fazendo lá as chicanas para conseguir livrá-los de denúncias, e, enfim, desse tipo de coisa.
E quem tem aqui amigos, ou os nossos ouvintes que tenham amigos numa situação dessa, devem estar compreendendo exatamente. Quer dizer, a paralisia a que você se refere, André Nigri, no seu personagem, que é uma ficção, a gente precisa claro. Dizer isso, na verdade é uma paralisia que está à nossa vista.
Sim.
Pode estar na porta do lado.
Claro.
Né? Fora as paralisias internas da gente, né,
sim,
André Nigri?
Claro. Na verdade, a investigação era de uma crise amorosa, não é? Mas, curiosamente, depois que o livro terminou, bem depois, várias versões depois, é que eu me dei conta, de fato, de que ao explorar um personagem, o interior de um personagem, eu acabava refletindo uma casta privilegiada do nosso país. Portanto, não é um romance longe de mim, porque não é do meu feitio, não tem nada contra, mas não é um romance de denúncia social.
O título do seu livro, eu acho que ele não só está ligado ao seu personagem, como eu concordo com o Márcio, quer dizer, você pode ligar várias situações que o seu personagem vive ou que são vividas no cotidiano. Você falava, Márcio, se tem a ver com o momento, e aí eu volto para você e te pergunto. Você, na verdade, voltou de Barcelona, da Espanha, em 2010,
em 2010,
é isso?
Em 2010.
2010. Você ficou quanto
de
tempo?
De 2002
8 anos,
a 2010.
Não foi? 8
exatamente.
Anos.
Eu fiz o mestrado lá. E, quer dizer, o mestrado era pretexto para ir para Barcelona. Vamos falar sério aqui, né? Estamos na Rádio MEC, era só um pretexto para ir para Barcelona. Aí eu juntei um dinheiro, vendi meu carro. E aí fui para lá. E esse mestrado era só mesmo um pretexto para eu conhecer outras possibilidades, falar um outro idioma, conhecer outras culturas. E é curioso porque... o brasileiro, a gente fica muito isolado no nosso próprio, né, continente. Estamos cercados de argentinos, colombianos, peruanos, venezuelanos. Né? E eu só fui descobrir... E quando eu estive em Barcelona e estive em contato com todas essas pessoas que também estavam lá, tanto fazendo cursos ou estavam também fazendo outras coisas, né, de emprego, né, de subemprego, eu descobri o quanto nós estamos, digamos, distante deles. tinha festas em que eu ia lá, mas festas nos espaços, todos eles cantavam a mesma música. E eu ficava assim olhando, né? Eu achava que os meus, sabe, os meus irmãos, sabe, latinos, e de repente eu não tinha muita conversa com eles. Aí vinha o cara lá de Cabo Verde e falava, pô, meu irmão, e aí, tudo bem? Português mais cantado.
E essa experiência de estar fora do país? Porque eu sou filha de uma mãe espanhola que já está há mais de 50 anos no Brasil, e ela sempre diz o seguinte: Kate, não tem jeito, não há como você esquecer da sua terra, das suas raízes. Todos os dias eu vou até a Espanha e volto. E não quero voltar fisicamente, não é isso. Mas você não perde suas raízes. Uma vez você nascido numa determinada terra, enfim, tendo vivido como ela viu até os 18 anos, enfim, ela disse que não consegue perder essas referências. E aí você sai do Brasil e vai para lá, fez um movimento que muito brasileiro está querendo fazer agora, que é sair do país. E aí você retornou e você fala dessas situações.
Quando eu voltei de Barcelona para cá, depois de 7, 8 anos, a primeira coisa que ficou foi o si. Si, si. O sim para mim não existia. Eu só falava si, 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 si. Aí depois de 2 anos que eu voltei a... Mas eu acho que quando você está fora, você consegue ter uma visão mais crítica do seu país. Quando você está fora, André, não sei. Quando eu estive fora e lia e via, sabe, a visão deles, né, no El País, né, você acha que você tem uma visão um pouco mais assim, crítica. Aqui no Brasil, acho que quando você está aqui, você está muito dentro desse do contexto e você não consegue olhar. Mas eu acho que fora eu tive uma visão mais... Mas realista do Brasil, não vou saber te dizer, mas foi uma coisa mais... E você nunca perde as suas referências, eu acho, né?
E trabalhos, emprego?
Ih, meu Deus, foram vários.
Quando a gente chega como imigrante, por exemplo, como você, que vendeu tudo, enfim, foi... Você foi a princípio e não sabia mesmo o que você ia fazer. E aí?
Não sabia.
Faz o
tinha
quê?
Só
procura
mestrado,
quem?
Eu só tinha mestrado, que me ocupava... 3 vezes por semana, à tarde, e o resto você tinha um tempo livre. E aí que você fazia esses... Eu fui... Como é que se diz?
Meu Deus do céu. Iluminador de teatro,
iluminador
pornô.
De espetáculos pornôs. Né? E aí... Bom, personagem, né? O personagem aqui desse livro, ele foi... Né? Só que ele começou... Só que quando ele... Bom, já falando aqui do livro, né? Sai um pouco da coisa pessoal, vamos para o personagem aqui do livro. Um dos ofícios dele era isso, ele fazia, né? Botava, iluminava as cenas de sexo explícito num clube, né? da parte mais rica lá de Barcelona. E ele ficou tanto tempo nesse emprego que ele já não conseguia mais ver as cenas de sexo, né? Então, ele ficava de costas e ficava lendo enquanto isso. Então, as pessoas, cara, mas você não vai ver a cena? Tá ali uma coisa pegando fogo. E ele, né, já sabia o que era botão X, botão Y, entendeu? Esse foi um dos empregos desse personagem. Esse livro tem vários outros. Eu acho que o autor, ele está sempre... digamos, vampirizando, né? Eu estou sempre olhando para o lado, escutando as histórias alheias, não vampirizando no mau sentido, por favor, mas eu estou sempre me alimentando das histórias que eu escuto no ônibus, no metrô, sabe, né? na rua. Então, assim, e eu acho que isso é um recurso para qualquer autor, né? Não sei, André. Acho que a gente tem que estar sempre atento.
Eu ia perguntar isso ao André. André usa o mesmo artifício, está sempre com os olhos atentos a qualquer coisa.
Uma vez me perguntaram o que o jornalista contribuiu para o livro. Eu digo, com quase nada, mas com exceção da observação, da escuta, né? Sempre trabalhei, ainda trabalho eventualmente, com jornalismo. O jornalismo é a arte de perguntar mais do que de responder, muito mais. E eu tenho a mesma impressão do romance. Eu acho que o romance, ele um romance que tem certezas não é um romance. Se o sujeito tem certeza do que ele vai dizer, ele escreve um ensaio, escreve uma tese. O romance é antes uma pergunta que uma resposta. Então, nesse sentido, a observação de fato é importante. Ele não é apenas a observação de fora do que se passa em torno, mas também uma conexão com o íntimo do autor, não é? E lá dentro há de tudo, há a perversão, a crueldade, a ternura, não é? E abrir essa porta da intimidade que, veja, não são traços biográficos, não é? Eu não acho que no romance pode haver de tudo, inclusive fragmentos biográficos. Mas há, sobretudo, eu acho que falta, não apenas na literatura, como no mundo, a imaginação. Então, vamos dizer que a partir de um fragmento da realidade, eu, pelo menos foi isso que eu tentei, e é isso que eu acho, eu espero dos romances que leio, uma fagulha que coloque que inflame a imaginação.
Pegando o gancho no que o André Nigue está falando...
Perguntinha, André.
Diga.
Seu personagem principal, André, quando você começou a construir ele, ele foi escapando de si? Como é que é isso? Como é que é a construção do personagem? Você tem a sensação de que em certas horas ele vai por conta própria...
Olha, eu tenho uma certa resistência à ideia de que você não tem controle sobre o personagem. Eu lembro de uma frase do Nabokov. Não se pode levar tudo que o Nabokov disse a sério, porque ele era dado a bondades, né? Era um grande piadista. E ele dizia que os meus personagens são verdadeiros manequins. Eu os manipulo como um titereiro, sabe? Manipula os seus fantoches. Mas, de fato, é claro que, à medida que o personagem avança, ele tem que haver uma coerência. Se eu abro a porta desse estúdio, eu tenho que entrar. Se eu abrir, eu tenho que mostrar o que está lá dentro. Entendeu? Nesse sentido, é claro, houve momentos em que o personagem, de fato, tomou rumos inesperados. Mas isso se dá... na minha opinião, porque por causa justamente do que eu falava antes, dessa conexão muito íntima com o tema. À medida que mais eu instigava e atiçava o tema, mais ele por si só se desenvolvia. Nesse sentido, ele ganha uma autonomia cujo controle não é absoluto, o controle do autor.
Entendi. Ou seja, e você também passa por isso? Você fez essa pergunta porque você sente isso, Márcio?
Sinto também, sinto, mas eu sinto um pouco mais de descontrole com os personagens. Eu acho que comigo eles vão, de fato, tomam os seus rumos. Isso até afeta a história em si, sabe, enredo, entendeu? Então... Às vezes você constrói um personagem pequeno, ele começa a ganhar, e você vai, aí você pega, poxa, a história e bota, né? Eu não tenho tanto controle assim. Claro que nós temos o controle de, não, aí, né? Você, mas eu sou menos
você
controlado.
Menos controlado. Saiu da paralisia.
Ou não, né? Ou eternamente na paralisia.
Eternamente na paralisia. E por que Barcelona não é Espanha?
Foi o que eu mais escutei durante 8 anos lá, que Barcelona não é Espanha. Barcelona não é Espanha, né? Porque na Espanha se falam 4 idiomas, né? As pessoas acham que só nessa tem espanhol. Tem espanhol, tem euskera, catalão, sabe, galego, né? Então é um país que... E Barcelona tem uma... É um país com uma cultura própria, sim, entendeu? Eles torcem pro touro, né? Eles torcem pro touro. Nunca torcem pro... Né?
Pro toureiro.
Assim, eles não curtem touro, não gostam de todos esses. E quando eu cheguei lá, né? Eu, todos os meus amigos, por coincidência, não sei se era o mesmo bairro que eu morava, né? Eles eram, eles sempre acharam que a Espanha era uma coisa, era um país, eram pessoas atrasadas, pessoas preguiçosas, principalmente o sul da Espanha. O catalão tem um preconceito contra o sul da Espanha, que é uma coisa que eu acho complicadíssima. E eu brigava com eles. Eles acham que o sul da Espanha é atrasado, sabe, rural, enquanto Barcelona é um motor econômico, né? Junto com o País Basco, junto com Madrid. E eu cheguei a estar sentado em mesas, eu e oito barceloneses, eles só falando em catalão. Eles não falavam em castelhano. Eles, né? Eles até podiam falar comigo em, né, castelhano por educação, por mais. Ele não. Eles querem que você escute, que você aprenda, que você, né? Então, Barcelona sempre tentou, acho que ela era o reinado, digamos, de Aragão, no século XIII, no século XIV, eles sempre tentaram ser independentes, mas o Estado espanhol sempre ia ali e, né, sufocava toda essa pretensão. Então, eu já cheguei e eu tive uma namoradinha que só falava comigo em, né, catalão. Falei, gente, né, porra, poxa, por favor. Né? Fala espanhol, não. Você tem que falar catalão, você tem que aprender catalão. Tem um pouco, tem isso bastante.
Bom, você aprendeu catalão?
Sim, molt bé, et tant.
Isso. E a gente está aprendendo muito com vocês, tanto com você, né, Márcio Menezes, como com você, André Nigri. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com Conversa com o Autor para a gente falar mais dos livros de vocês. Até já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe dois autores que têm livros cujos títulos eu já elogiei no primeiro bloco, Paralisia, de André Nigri, e também Barcelona não é Espanha, de Márcio Menezes. André Nigri, a gente falava muito da questão da paralisia social, da paralisia do seu próprio personagem, você falou da questão das elites, falou de como ele tem uma paralisia interna, de tomar atitudes, enfim, de ir para frente, mas ele dá um ponto de virada, né? E você não vai chegar no final para falar isso para a gente, vamos ler o livro que a gente faz melhor, não é? Agora, diante de tudo que você assistiu e você mesmo disse que você controla bem os seus personagens, você diria que o final, ou seja, o todo do seu livro corresponde àquilo que você realmente imaginava? Ou ele, de certa forma, fugiu um pouco da sua expectativa? Ou seja, aquilo que você imaginava lá no início, no finalzinho, também deu uma virada na sua cabeça e não foi?
O livro é dividido em três partes. A primeira parte, e esse livro, eu quero colocar isso só para que fique mais ou menos claro a forma, que para mim é tão importante quanto o tema, o conteúdo. Esse livro, inicialmente eu pensei em chamá-lo de Sonata alguma coisa, porque na época em que eu escrevi, bem antes, eu ouvia muita sonata, ainda ouço. A sonata é uma peça, um gênero musical curto, normalmente dividido em três partes. Há sonatas de quatro, enfim. E a primeira parte é uma parte que eu chamo de presto, né? Quer dizer, uma parte muito rápida, muito veloz. O discurso livre, indireto, íntimo. Então, isso tem uma velocidade muito grande. Ao final dessa parte, a segunda parte é quase um interlúdio com variações. Quer dizer, são várias vozes falando do personagem. O personagem é sempre o tema, o centro dessas vozes. A mãe fazendo confidências a uma criada, porque, afinal de contas, estamos tratando da elite. O pai, cujos diários são publicados em fragmentos, e as ex-mulheres do personagem, dando seus depoimentos, para quem não vem bem muito ao caso. E o final retoma, 10 anos depois, a primeira parte. Não é? Esse final, sim, esse final me surpreendeu. À medida que eu ia, em que eu avançava, eu tinha uma vaga ideia de onde chegar, mas acabei chegando em outro lugar.
isso, gente, olha, eu tenho que dizer, eu acho isso tão maravilhoso no escritor e na escrita, porque muitas vezes a gente, depois que lê um livro, a gente pensa, nossa, que final maravilhoso, que ideia fantástica. E você fica pensando, nossa, esse autor, né, amarrou bem, ele veio desde o início. E às vezes, não, ele foi construindo isso, ele chegou àquilo praticamente junto com você, leitor, como se ele também fosse um leitor de sua própria história.
E essa é justamente, eu acho que é isso que, digamos assim, fascina na ficção. É justamente você não saber onde vai dar, não é? Onde aquilo vai dar. A surpresa, veja, é diferente de um final, não é necessariamente como os finais de um romance de detetive, que você sabe que o crime vai ser descoberto, né? Mas tampouco é um final aberto, exatamente. Embora seja, eu acho que todo livro é um final aberto, porque a vida não acaba, a vida do personagem não acaba, a vida de ninguém acaba ali. O fator surpresa... E as pessoas que leram o livro, digamos que imaginavam que uma coisa fosse acontecer e aconteceu outra coisa. Isso, para mim, é um elogio, porque eu tirei do horizonte a previsibilidade.
Márcio, quais são os detalhes que o seu personagem transmite para a gente nesse livro aqui, Barcelona não é Espanha, e que seriam detalhes, por exemplo, que eu, como leitor, eu posso me surpreender? O que, que esse personagem vive?
Ai, os detalhes deles seria o cotidiano, pequenos movimentos do cotidiano, né, no cotidiano, em que ele está se refazendo, está, né, em outro lugar, está se reconstruindo. Então, acho que os detalhes dele estão nos diálogos internos dele, né, dele consigo próprio, que você vai ter, que quem for ler vai... Eu acho que são esse tipo de detalhes. As situações em que ele se mete também, e a reação... que sabe dele em relação a isso, acho que são esses detalhes.
Ele é muito brasileiro numa Espanha da catalã, ou seja...
O personagem foge um pouco dessa coisa brazuca, né, brasiliana, né, eu acho que ele sai um pouco. Eu acho que quando você vai para fora do seu país, você também não quer ficar, né, enfurnado no seu país, mas eu vi muito brasileiro lá também que morria de saudade do Brasil, ia para feijoada brasileira, samba bem bom, eu saía correndo disso. Esse livro, ele é bastante, assim, é bastante, eu gosto de uma boa história, eu gosto de um, sabe, de um bom, sabe, uma história em que você possa, então eu de fato não tive muita preocupação quanto à forma, eu quis só realmente contar uma história, entendeu? Mas eu acho sensacional toda essa preocupação com a forma. Acho tão importante quanto, sabe, enredo, tema, sabe, a forma. Mas esse aqui é mais
Barcelona,
assim,
não é Espanha,
Espanha é super
um
direto.
Personagem contando a vida
as
dele,
suas
peripécias,
as suas
na Espanha.
Desventuras, as suas, os seus infortúnios, porque também tem, sabe, muito drama, né?
Tem algum drama que você pode contar para a gente, assim,
sem
ser spoiler?
Tem um suicídio que abala bastante, né? A Espanha, no começo do século XXI, tinha uma onda de suicídios enorme, assim, só comparável com os Países Baixos. A gente, pô, Espanha, país quente, as pessoas bem humoradas. Então, isso também... Eu perdi lá também dois amigos que se mataram também, mas isso é uma experiência pessoal minha, isso não tem... Mas...
O personagem vivenciou isso vendo um amigo que se suicidou. Sim.
Então também tem muito drama também, mas é muita coisa. Assim, é um livro que tem um senso de humor. Eu acho que ele sabe rir de si próprio, né? Isso é um clichê, mas é uma coisa que eu acho importante, principalmente nos dias atuais, você ter um pouco de... Porque a situação está tão complicada que se você não tiver o mínimo de senso de humor, você não se salva. E esse personagem tem bastante senso de humor para as situações que ele passou. Eu acho ele até bastante, né, bastante, digamos, feliz, bastante bem. Mas é isso, eu quis só adiantar que é uma forma mais assim, é um texto super cru, super direto, né? Mas que eu prezo tanto quanto a forma quanto o enredo. Eu acho a forma como você conta uma história é tão importante quanto
eu acho que o tema pede a forma, não é?
Com certeza também.
Não é, sei lá, o próximo livro que eu escrever, já estou escrevendo outra coisa. Quer dizer, já pede uma forma diferente. Isso que o Márcio falou, eu acho uma qualidade notável na literatura que eu procuro ler. E que é o humor. Ué, eu escrevi um artigo no ano passado sobre o Risíveis Amores, do Milan Kundera, que é um dos autores que eu mais admiro. E era 50 anos da publicação do Risíveis Amores. E eu dei um título a esse artigo que era algo parecido com o humor não faz parte mais da nossa vida, assim como a imaginação. Portanto, eu acho que a literatura de ficção, ela é um antídoto absolutamente necessário num momento em que a imaginação está tão atrofiada. E sem a imaginação, você não tem o humor. E sem o humor, você tem o totalitarismo. Todo regime autoritário e autoritário pode ser um regime democrático. A civilização da técnica é uma civilização... São todos esses regimes são muito mal-humorados.
Com certeza.
Então, o mau humor é uma espécie de... É um veneno que acaba contaminando toda a sociedade.
Concordo plenamente.
Pois é, o que o André Nigri está falando tem a ver muito com o que a gente está vivendo, inclusive, acho que no mundo todo mesmo. Acho Sim. que o Nigri, na verdade, está falando de tudo. É. E aí, quando você diz, Márcio Menezes, que o seu personagem vive situações que ele mesmo não imaginava, e ele é uma pessoa bem-humorada, se ele seguiu, ou se a gente vai ler aqui, não é? Sobre os personagens espanhóis, qual é a visão que ele tem do espanhol em si? Né? Porque, em geral, o que se fala é que os espanhóis não são essa delicadeza ou essa sensibilidade
toda. A visão do personagem é de que o espanhol não é tão diferente que do brasileiro. Né? O espanhol é machista. Na época desse livro, a cada 4 dias, uma mulher era morta na Espanha. Né? Então, o espanhol é machista, ele é conservador. O sul da Espanha é extremamente, extremamente conservador. Na realidade, eu acho que você só começa a ter notar muita diferença do, digamos, europeu quando você vai mais para cima. Acho ali para os países baixos é quando você consegue. Acho que o espanhol, o personagem, acha que o espanhol tem muito ainda de nós, né? Assim, latinos, eu acho.
E o personagem, no final, não precisa dizer como ele termina, mas ele sente que valeu a experiência, esse personagem aqui
sente
vai
perfeitamente.
Deixar uma...
Acho que na última página vocês vão perceber que ele está. Que foi ótima a experiência. Que ele, né, é bom. Eu, de repente, tenho medo de
dar o spoiler. Agora,
mas,
em geral,
no final,
há uma transformação.
Foi compensador, com certeza. Com certeza. Com
há
certeza.
Uma transformação.
Tem o arco do personagem, conforme os personagens, tem, sabe, esse arco. E ele se transforma. Ele se transforma.
Ele faz outras viagens, além de Barcelona? Ou
não, porque
só em Barcelona?
Como ele está sem papéis, ele sabe, não pode viajar.
Ele é ilegal.
Ele é ilegal. Ele é ilegal. Ele passa a ficar legal depois de 6 meses. E sem isso você não pode. Você não pode ir para a França, você não pode ir para a Itália. Você tem que estar, né? Passa pela... Mas as viagens, sabe, internas dele dentro de Barcelona, acho que são as viagens mais importantes, né? Que são as situações em que ele passa. Enfim, essas são, de fato, as viagens dele, eu acho.
André Nigri, quais são as viagens do seu personagem em Paralisia? O que você diria? Quer dizer, qual é, além do que você já disse para a gente, como você destacaria a grande transformação desse personagem?
A grande transformação do personagem passa pela... dor, por uma dor avassaladora, não é? Se ele sobrevive a essa dor, ele sobrevive transformado, não é? Se para melhor ou não, eu não sei. Eu não sei. Mas, de certo modo, ele descobre uma dimensão da vida que ele não tinha. E essa dimensão é ligada a um forte sentimento amoroso. Então, nesse sentido, é como se ele estivesse o tempo todo sendo estapeado, sendo derrubado, até se dar conta de que é preciso o tempo todo se reerguer, de um certo modo. Uma transformação íntima muito forte, mas sempre ligada ao contexto social em que ele está inserido, claro.
É, de acordo com o que o André está dizendo, Márcio, se a gente for para a Espanha com o seu personagem, ele também vai encontrar a dor como ponto de referência para conseguir seguir de uma forma diferente. O que, que a gente pode encontrar nisso?
Com certeza. Acho que a dor mais no sentido de você estar longe, sabe, do seu país, de você passar por situações em que você é um cidadão de terceira classe ou de terceira ou segunda classe, né? Acho que a Europa sempre foi, sabe, xenófoba. Acho que não tem uma digamos, fase da história ou outra em que pode ser que tenha havido algum programa. Mas é um continente, sabe, altamente racista, acho eu. E isso está no livro também. O personagem, ele tem várias, ele passa por...
O personagem sente o peso dos imigrantes?
Sente, com certeza. Na dificuldade de você conseguir emprego, na forma como as pessoas te olham, se você tem a pele um pouco mais escura, né? E eu acho que a dor passa por isso. Passa por duas perdas que ele também... Que ele vive lá, né? Sem querer dar spoiler, né, também, ele passa por duas perdas que ele também acaba... Então, acho que a dor passa por esse... Mas ele é um cínico também, né? Esse personagem... Eu tô aqui pensando, porque o André construiu tão bem, ele falou tão bem dos personagens dele, eu falei, cara, tem que falar bem também, mas eu não pensei nisso. Eu tô tentando agora, enquanto você falava assim, ó, Márcio, e o seu personagem, como é que ele é? Ele é cínico? Eu falei, cínico. É, ele é cínico. Tava tentando... É um personagem porque... As experiências dele deram casca para ele. Então, eu acho que vem um pouco dessa coisa cínica das vivências que você passou. Então, você fica um pouco mais duro, eu acho. Então, acho que é uma das formas de personagem. E quanto à dor que você falou, basicamente isso. Você está longe do seu país, né? Você está passando por situações em que você é um cidadão de terceira classe.
O personagem, enfim, do livro Barcelona não é Espanha, de certa forma, ele também escancara essa situação para o brasileiro de que estar fora de seu país não é tão bom quanto se imagina. Existe uma ideia de que aqui é muito ruim e lá fora
isso.
É muito bom.
O que eu acho bacana, uma coisa, André, que você falou, que eu acho muito legal na ficção, na literatura, eu não trabalho também com, sabe, verdades ou com mensagem. Eu acho horrível a palavra, sabe, cara, mensagem. Me dá pânico. Acho que quando você quer passar alguma coisa, acho que, sabe, já morre toda a ideia de construção artística. Esse livro, ele não... Porque também é o seguinte, Barcelona na Espanha parece já uma grande verdade, mas, sabe, não é, né? Quem for comprar o livro achando que é um libelo anti-franquista, não é. É uma história, digamos, é um personagem que tem todas as fraquezas e os defeitos humanos. E ele passa por situações em que, às vezes, ele consegue se construir, né, se reconstruir, outras não, né? Porque é engraçado, porque eu tenho vários amigos na Espanha, na Espanha, em Barcelona, que eles, quando viram o título, Márcio, você, Barcelona na Espanha, você está fazendo... Não é por aí. Né?
Eu não estou fazendo campanha, né, para a Catalunha,
claro,
se libertar.
Que tem muita crítica ao catalão, como tem crítica ao, sabe, espanhol. Não é um libelo, não é... Mas, enfim... Eu espero que as pessoas gostem.
Não, com certeza. Eu queria agora pedir a vocês dois, que, aproveitando o que você disse, espero que as pessoas gostem. Eu acho que são dois livros muito interessantes, cada qual com a sua história ou com o seu formato, como a gente dizia aqui, mas um trazendo a experiência de um personagem realmente em Barcelona, e como a gente conversou aqui bastante, o Márcio também dizia, bem-humorado, cínico, que passou por muita coisa, mas que dá, sim, a sua experiência de estar fora do seu país.
Sim.
Ele dá bastante essa dinâmica. E o quanto isso é difícil, né? E passa-se por dor, etc. E o André Nigri, com Paralisia, traz também, na sequência, a dor de todos nós, ou seja, a paralisia em que podemos estar todos diante de determinada situação e como o seu personagem dá uma virada em relação a isso. André Nigri, aqueles que estão nos ouvindo agora e têm interesse em ler a sua obra, como fazem?
Bom, eu tenho uma página no Facebook, André Nigri, escritor. O livro saiu por uma editora, a Editora Reformatório, que é uma editora pequena, é uma editora de São Paulo. Os livros estão à venda no site da editora e em algumas livrarias no Rio, aqui no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, acredito que Curitiba ou Porto Alegre, mas ao site da editora, e é ali que se pode adquirir com mais facilidade.
E você, Márcio Menezes, Barcelona,
página,
na Espanha?
Eu tenho minha página, a fanpage que chama, né, Facebook, Márcio Menezes Escritor. O livro está nas livrarias do Rio de Janeiro e no site da editora Rubra, www.rubra.com.br. Vende para todo o país.
Inclusive para fora do país também, para a Espanha.
Inclusive para Japão, Espanha, Barcelona, onde for.
Gente, se vocês tivessem que terminar, enfim, dando uma palavra sobre o que cada um de vocês pensa sobre a importância da literatura ou sobre a importância de um livro para um leitor, e vocês na condição de escritores. Eu sei o quanto é difícil para cada um de vocês, vocês têm suas vidas paralelas, todos os escritores, trabalhos paralelos, enfim. Mas o que isso realmente preenche a vocês e o que vocês acreditam que isso preenche a quem lê uma obra? André Nigri.
A literatura, para mim, que sou leitor, sei lá, 35, eu comecei a ler com 14, 15 anos para valer, e sempre fui leitor muito mais de ficção do que de qualquer outro gênero. É o meu gênero preferido, é a ficção, a prosa de ficção. Ela não tem nenhuma função utilitária. Ela não tem nenhuma função utilitária. Mas ela planta na cabeça do leitor uma indagação permanente acerca do que ele vê. A literatura mostra que as coisas não são bem assim. As coisas que você vê não são bem assim. Portanto, ela desenvolve a cabeça do leitor uma permanente interrogação, o espírito crítico, a crítica. Não é? É muito mais difícil você convencer ou, digamos, conduzir um leitor de literatura do que um leitor de não literatura. Então, a literatura é um tremendo deslocamento
de certeza. E, claro, não se pode esquecer, a literatura é uma arte. E a arte é a beleza, não é? O mundo é muito feio. A onda conservadora é terrível. E se há um espaço para a beleza e para a liberdade, esse espaço era a literatura, não é? E a beleza, numa célebre definição de um escritor que eu gosto muito, que é o Stendhal, o escritor francês, a beleza é a promessa de felicidade, né? Então, acho que é isso.
Márcio Menezes.
Nossa, eu tô até pensando aqui, ainda nem sei o que eu vou dizer. Eu acho que foi Cecília Meireles que falou que a vida só é possível reinventada. Então, acho que, para mim, sempre, desde que eu li, mesmo com 13, 14 anos, era possibilidade como isso que você falou, devido a tanta feiura no mundo, tanta surdidez, né, no mundo. Eu acho que um escritor, eu acho que desde muito cedo ele pode ou não desenvolver essa capacidade de percepção daquilo que é sórdido e daquilo que você não quer para as pessoas e para as pessoas, o que você quer para si próprio também. Que eu também não vejo nenhuma utilidade na literatura, sabe, né? Nesse sentido de querer, né, passar mensagens ou passar. Mas eu acho que é isso, acho que a vida só é possível mesmo, sabe, reinventada. E eu acho que o meu contato com a literatura é justamente, sabe, ter uma nova visão das coisas, do mundo. E porque eu acho aquilo que é muito real cansa, né? Eu acho que a realidade cansa. Eu acho. Ainda mais essa agora que a gente está vivendo.
Os livros vão fazer essa diferença em relação à dúvida, você acha também, Márcio? Toda vez que se coloca em dúvida...
Deslocamento de certezas, eu gostei muito disso. Eu acho, permanentemente, eu acho muito... A pessoa que lê, ela é muito menos passível de manobras e dominação e, né, sabe, né, de manipulação. Quanto mais você lê, menos domesticado você é, eu acho. Eu acho isso fundamental.
Bom, eu quero agradecer a vocês, ao André Nigri, veio de São Paulo, não é isso? André isso. Mora em São Paulo. Queria agradecer muito a sua presença, queria parabenizar você pelo livro Paralisia, que venham outras publicações de ficção, e também ao Márcio Menezes, que traz para a gente Barcelona Não é Espanha, uma obra, eu concordo com você, muito bem humorada, não é? Na visão do seu personagem, que anda por essa Barcelona e traz essa Barcelona para perto da gente. Desejo muito sucesso aos dois autores.
Obrigado.
Que tenham muitos leitores e que a literatura continue fazendo a diferença na vida de vocês. Que venham mais livros, ok? Obrigada, André, pela sua presença.
Obrigado, Kátia.
Obrigada também, Márcio.
Muito obrigado, foi um prazer.
Gente, eu agradeço a presença dos autores, agradeço a todos os nossos ouvintes, leitores que estão com a gente até agora. O Conversa com o Autor termina por aqui com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Obrigada.
Conversa com o Autor. Realização MEC-AM.